Você tá ouvindo, Carol?
Oi, pessoal, como vocês estão? Eu sou a Carol Garcia, a Vilu.
Eu sou o Jean Chambre, o Jean Trambique, daquele programa que você já conhece.
E está começando mais um
Trambicast.
Trambicast.
E hoje eu tô muito emocionado.
Sim, gente, o
Por
Jean tá
dois
modo
motivos.
fã, né?
Hoje eu tô com dois motivos emocionado. Um, que nós estamos de casa nova.
Sim.
Nós estamos na VTV. Olha que cenário bonito.
Gente, olha isso. Tudo maravilhoso. Vocês viram esse fundo? Que incrível.
E o segundo é que eu tô com um herói de infância aqui, meu herói de domingo à noite, Michel Serdan, tá aqui com a gente. Eu tô muito feliz, tô emocionado.
Gente, o Gia tá assim, modo fã hoje. Eu cheguei aqui, ele tava surtando, todo emocionado. E estamos aqui com o Michel, maravilhoso. Um prazer te receber aqui no Trambicast. Acho que a gente já pode começar, né? Comanda aí as perguntas, você, que eu sei que o Gia sabe tudo, mega fã.
Também nós trouxemos hoje a esposa dele, a Aida Serdan, que ela
Sim.
tem todos os figurinos do programa. Eu tô surtando, daqui a pouco eu quero visitar esses figurinos, vocês não têm ideia. Mas eu tenho várias dúvidas sobre televisão. Isso aqui é uma homenagem aos 73 anos da TV. Então, um dos melhores programas que já teve. Isso tá na história.
Realmente
É um dos
batemos.
melhores.
Aqui no Brasil, todos os recordes de luta, pelo menos, está com Gigantes do Ringue.
É.
Maior público, maior arrecadação de dinheiro, maior em tudo, até o maior bobão que sou eu.
Não, é o maior
Não.
herói. Eu queria saber qual foi o primeiro programa do Gigantes do Ringue na televisão.
Ah, rapaz, tu tá querendo saber de coisa de 40? Já tem
Já tem
40
40?
anos o Gigantes do Ringue.
Caramba.
Caramba.
Primeiro programa foi na Record, primeiro programa, tudo improvisado, foi um desastre. E caiu no agrado já de cara, porque é assim que acontecem as coisas, né? Não tem explicação. O que você acha, às vezes, que isso não vai funcionar? Funciona, cara. É só, que nem eu falei aí numa outra reunião, é só estar no lugar certo, na hora certa e a cara certa também, né?
Eu lembro que eu cresci ouvindo falar do Gigantes do Ringue e tinha uma luta, que não era da minha época, eu nasci em 93, que foi a luta na jaula. Eu
Ah.
assisti aquilo, tipo, eu tinha fita daquela luta. Passou de geração para geração e até hoje as pessoas assistem aquela luta.
Até hoje, essa luta ficou na história.
É.
Até porque a luta livre, a nossa, o pro wrestling que chama, os mais espertinhos colocam o pro wrestling como se fosse profissional, não é, não, é programada wrestling. Quer dizer, luta livre programada. Mas eles usam e quando eu escuto falar eu fico quieto porque de qualquer jeito interessa pra gente.
Agora a Record tá fazendo 70 anos, né? Tá tendo um monte de
É.
homenagem. Chamaram o Gigantes do Ringue para fazer uma homenagem pro Gigantes do Ringue ou não?
Não, ali eu não saí muito, muito querido de lá da Record. Não saí, porque chegou um dado momento e numa luta, por exemplo, Diabo Loiro contra Aquiles, o Matador. E o Diabo Loiro ganhou a luta.
Aí não.
Deu a maior audiência. Quem vinha, tipo assim, brigando com a gente para o segundo lugar era o Marcelo Costa, lá que tinha especial sertanejo. E começamos a brigar com ele, com a audiência. Nessa luta do Aquiles e Diabo Loiro, explodiu a luta. Mas deixamos ele longe em termos de
Foi em
audiência.
primeiro lugar de urgência, né?
Teve várias vezes que foi o primeiro lugar. Deixamos longe. E aí acabou, marcou, pegou, ficou. Eu, na segunda-feira, toda segunda-feira, eu ia para a Record, já tinha a minha sala lá, e esperava receber, no mínimo, tapinha nas costas, cafezinho. Quando eu passei a catraca, um pastor falou: "O homem quer falar com você lá, viu?" Falei: "Ih, rapaz, pelo jeito o negócio não tá
Não é o
bom."
tapinha hoje, né?
É, não tem tapinha, não tem café. Mas fui lá. Cheguei lá, tá lá, o pastor lá olhou para mim e falou: "Como? Como é que você coloca um homem com esse nome, Diabo Loiro, aqui na Record e ainda ganhou a luta?" Aí dali o negócio começou a feder. Até que chegou nas mãos lá do que tinha sido contratado para dirigir, porque os pastores não conseguiram dirigir nada. Chamaram um cara dos Estados Unidos, Geraldo Naves. Aí o Geraldo Naves tinha uma mesona grande e quis falar com todo o pessoal que tinha programa lá. E eu fui o primeiro.
Putz.
E ele tinha um sofá na sala dele lá, que ele mandou arrumar, que desses que você afunda, você senta, vai afundando, afundando, para derrubar você, sabe? Uhum. Você fica meio inferiorizado, o cara está lá em cima, você tem que falar com ele assim, você fica meio, já está perdido. E eu comecei a sentar e me sentir mal. E ele com lápis na mão, escrevendo no papel, de repente ele largou tudo, chegou para mim e falou, ó, se esse programinha continuar dando a audiência que está dando, eu vou mandar embora, vou parar e vou colocar filme no lugar, que me rende muito mais. Aí levantei da poltrona lá, saí, cheguei na mesa dele, inclinei em cima assim, para ficar mais alto do que ele. Falei, primeira coisa, programinha quem faz é a senhora sua mãe.
É meu herói, ele é meu herói.
Falei, eu faço o maior programa do mundo, o programa que eu amo, cara. Então não admito que ninguém venha falar do meu programa, programinha. Você olha quem é segundo lugar de audiência, vê qual foi a nossa e quanto está sendo a deles. Aí começou aquela discussão, porque os lutadores eram o seguinte, eles já vinham trabalhar para mim com nome. Uhum. Eu contratava o Demônio Cubano, eu contratava o próprio Diabo Loiro.
O Satã.
Satã. Barrabás, né?
Satã, Barrabás.
Barrabás, Barrabás, os caras odeiam Barrabás.
Barrabás!
Eu lembro que eu tinha, era álbum de figurinha que mostrava todos, sim, aí tinha o Barrabás, eu ficava, caramba.
Então, aí eu peguei e falei pro pastor, ele falou, ó, meu, vamos fazer o seguinte, vamos parar com isso daqui, não quero mais, não gravo mais para vocês. Falou, os meus lutadores chamam tudo nome assim e eu não tenho como tirar o nome deles. Não sou eu que dou, não sou eu que vou tirar. Se não está bom, tchau, até logo, estou saindo agora. E fui embora. Só que depois, mais tarde, eu fiquei meio... Sabe, quando eu caí na real... Falei, meu, agora, já tinha o cara que estava contratado, já tinha trazido uma equipe de Belo Horizonte de luta livre. Não era Gigantes do Ringue, uhum, que a marca é minha. Já tinha trazido uma equipe de lá para fazer luta no lugar do Gigantes do Ringue. E começamos aquela discussão toda e acabou chegando para ele e falou, meu, eu era candidato a deputado estadual e o meu federal era um deputado... que era, ele era, tinha algumas igrejas da Universal, era franquia, que chamava.
É como se fosse franqueado, né?
É franqueado, é. Já tinha, lá em Campinas, tinha 5 igrejas, e ele era o deputado federal, candidato. E eu comecei a querer conversar com ele, fui na casa dele e falei o seguinte para ele, num sábado à noite, falei, olha, é o seguinte, eu quero falar com o Edir Macedo, eu não saio daqui, da tua sala, enquanto você não me levar para falar com o Edir Macedo. Caramba. Peguei uma cadeira, sentei no meio da sala, 11 horas da noite de sábado. Sentei numa cadeira e fiquei lá. Falava, respondia, e foi levando. Chegou uma hora que falou, Michel, não dá, eu vou ligar para ele. Tá bom, liga. Eu quero falar com ele hoje. Ele falou, aí o Edir Macedo perguntou por telefone o que era. Eu falei, não, eu quero falar pessoalmente com o senhor. Quero aí, falar pessoalmente.
Com medo. O cara lutou na jaula, você acha que não?
Aí o cara pegou, mandaram a gente ir para lá. Fui eu, Bebeto, que era o deputado estadual federal. Fomos lá, cheguei para o Edir Macedo e falou, eu tenho uma coisa para o senhor. Só que eu vou te fazer um favor e você vai me retribuir esse favor. Falou, então fala primeiro o que você tem para mim. O senhor compra filmes, não era ele, né? Falava Record. Uhum. Compra filmes e paga $7,000 por filme. A Record passava muito filme. Uhum. Só que ela custa, o filme custa para casa $5,000. Quando sai do escritório do empresário até chegar na emissora, já valorizou $2,000. Uhum. Falou, então. O senhor que sabe. Eu falei, mas tem certeza disso? Eu falei, tenho. Quem falou? Foi um empresário lá, que eu não vou citar o nome dele agora, já falecido, mas não vou citar o nome. Falei, foi ele que falou para mim que era esse o preço. Aí o Edir Macedo ligou para esse empresário, famosíssimo na época. Aí a primeira coisa que o empresário do outro lado perguntou, o Michel Cerdan está aí, né?
Quem caguetou aí?
É, ele já ele tinha falado para mim. Pô. Falou, ah, ele está. Não, ele está certo. O filme custa tanto, agora quanto chega aí, Não é minha, não tenho nada a ver com isso.
Já é de fora.
Eu falo, tá bom. Falei, agora o senhor vai pegar o telefone, o senhor liga para o bispo, que era o responsável pela emissora, e pergunta para ele quanto ele paga cada filme. Aí o Edir pegou, ligou, e o bispo falou, 7 mil. Ele veio, o Edir Macedo, deu a mão, o que você quer de mim?
Ah, agora...
Falou, eles estão querendo, eu não vou gravar mais para o senhor. Saí fora, não quero mais, não aguento mais. Falou, mas eu tenho o seguinte, se o senhor colocar a luta livre agora, aqui na emissora, o único prejudicado que vai perder o prestígio todo que tem sou eu. Falei, eu não quero que o senhor coloque luta livre. Durante 5 anos o senhor vai ter que prometer para mim que não coloca a luta livre aqui na Record. Está fechado.
Aí não teve concorrência.
5 anos depois eles me chamaram de novo, mas aí eu estava fora do mercado, porque o horário ia ser meu, mas eu tinha que vender. Eu tinha que vender e pagar Record, tudo. Aí eu peguei e preferi ficar fora.
Caramba,
eu tô chocada.
A história da televisão, o pessoal só vê o glamour, né?
É, isso que eu ia falar.
Nós temos alguns tópicos hoje, né?
Sim.
Qual que você quer escolher primeiro?
Pra ser nossa.
Vai lá, pergunta pra ele.
Posso?
Pode.
Ah, tá bom. Você trabalhou, sim, trabalhou muitos anos, né? Fez um quadro na Praça Nossa e trabalhou com Golias. E como que foi isso? Como que foi ter essa experiência?
Foi o maior prazer da minha vida, foi trabalhar com Golias, trabalhar com Carlos Alberto de Nóbrega. O próprio Marcelo, que é meio enjoadinho, também é um cara legal. Eu estive no casamento dele. Eu, a Aida, fomos no casamento dele e tudo.
Ele lutou no Gigantes do Ringue.
O Marcelo lutou.
Lutou.
O
Marcelo
fez a maior luta.
A maior luta.
Se você quer saber, tinha tanta gente dentro do ginásio que a polícia de choque foi para lá, proibia a entrada de mais gente que já estava correndo risco, proibia a entrada. Um dos comandantes que estava lá pegou, me chamou, entrei no carro com ele. Fomos até Record, na época, na Avenida Miruna. Fomos até lá. Ele pegou um monitor, levamos para a rua, lá em frente ao ginásio que estava sendo gravado, colocou em cima da viatura para o pessoal assistirem o que estava sendo gravado.
E tanta gente. Não tinha
como entrar mais, o povo queria arrebentar, queria entrar, não cabia.
Caramba,
mais.
Caramba, que incrível. Isso eu não sabia. Eu até vou deixar aqui o convite para vocês. Agora, dia 27 de setembro, no Teatro Gazeta, eu vou estar fazendo a Família Trapo, com direção da Dalila de Nóbrega. E o Marcelo também está dando uma acompanhada nos ensaios. E aí, se vocês quiserem assistir, estão mais do que convidados. E eu não sabia que ele já tinha participado do Gigantes e dessas coisas. Eu tô chocada.
Nós vamos querer ver, sim, com certeza.
Vou dizer
uma coisa para você. O Marcelo ia casar naquele tempo da luta. Foi o seguinte, ele gravou um disco, tinha que fazer a promoção do disco. Foi no Gigantes do Ringue, ele é o pai dele. Foi, fizeram, falaram, ele pegou, deixou um disco de presente. E eu comecei a maquinar, porque eu sou assim, eu fico pensando o que, que eu posso fazer para arrumar confusão, porque a luta livre vive de storyline. Ela vive das historinhas. Então, a minha cabeça, naquela época, era 24 horas por dia atrás de historinhas. E comecei a pensar, falei, poxa, eu tenho um lutador aí que é bonzinho. É mais falador do que lutador. Eu vou convidar o Marcelo para vir aqui uma outra vez, divulgar o disco novamente. E ele vai, esse lutador vai entrar na hora que vai lutar. Entra, pega o disco do Marcelo, arrebenta todo com o disco. O Marcelo vai para cima dele, a gente não vai deixar. E o Marcelo vai desafiar o cara para uma luta. E isso foi feito. No dia da luta tinha muita gente, muita gente. E eu fiquei tão grato com toda essa história, porque eu tive que... Não lembro o que eu fui fazer num apartamento que ia ser com o Marcelo ia morar. E ele estava lá...
Fomos levar umas sapatilhas para ele. As sapatilhas que ele lutou, eu comprei, mandei fazer uma sapatilha para ele, e nós fomos levar para ele, lá no apartamento dele.
Não, mas esse é o que eu estou falando. Foi quando ele... Ele estava trabalhando lá, um marceneiro lá no apartamento.
Isso foi depois.
Depois. Estava trabalhando lá, no montando os móveis. E olhava para o Marcelo, olhava para o Marcelo. Isso o Marcelo contou para mim. E olhava. O Marcelo ficou cheio, né? Falou, a praça não tem para ninguém. Aí o cara chegou para ele lá, o marceneiro, falou, posso fazer uma perguntinha para o senhor? Falou, claro, pergunta o que você quiser. O senhor não lutou no Jiu-Jitsu do ringue?
Ele ficou...
É porque na praça ele faz personagens diferentes.
Ele fazia,
né?
Na época era o Chorãozinho e o Chorãozinho.
Diferente com peruca. Com...
O Chorãozinho.
Agora ele fez de tudo, né? Ele é cantor, é diretor, ator, lutou. O cara é multiplataforma.
Assim, agora...
E reprodutor, que fez um monte de...
Fez. E, inclusive, a filha dele cuida dela. Quando eu não tô perto, ela que cuida.
A Dalila é minha diretora e eu tô estudando lá na escola, que ela abriu agora uma escola de atores, que é a Casa de Cultura Emanuel de Nóbrega, e aí eu estudo atuação lá.
É filha do Marcelo?
Sim.
Já?
Já. E ele já tem netinho, tá? O Remy. A Dalila teve um filhinho de 3 anos,
então,
o Remy.
Então, você pode perguntar pra eles, fala assim, quem foi que deu a sapatilha, quem foi que calçou a sapatilha dele? Fui eu que calcei, eu que amarrei tudo pra ele.
Que demais.
A sapatilha da luta dele.
Que incrível. Não, eu já... Amanhã, inclusive, eu já tô lá na casa, eu já vou perguntar, já vou
falar disso.
Que demais. E continuando nesse assunto da praça, agora é que, assim, eu tô estudando mais o Golias por conta do Bronco. A gente sabe que ele... O Golias era, assim, um artista gigante que tinha uma forma de atuar incrível e super diferente dos outros. E como que era essa troca com ele, de estar ali com ele, de...
Muito legal, muito legal. Tem até um lance aí meio... na época ficou chato, mas depois passou. O Golias chega para mim. O Golias falou, Michel, faz que nem eu. Você tem que aproveitar cada minuto que você tiver em cena, cara. Aproveita tudo. Eu falei, mas e o texto? Não, você deixa só, deixa para mim. Você deixa, você fala o que você quiser e deixa a minha entrada. Eu comecei a ficar com aquilo, eu falei, eu vou ter que fazer isso. Ele está querendo que eu apareça mais, ele queria que eu aparecesse mais.
Porque ele não estudava texto.
Eu vou fazer isso. Aí, num dado momento, lá no meio da gravação, comecei a inventar qualquer coisa lá para falar. Marcelo, para. Ô, você não leu o teu texto? Falei, não, já está decorado. E que cacete você está falando tanto aí, meu? Se limita ao teu texto. Você não tem que falar mais nada a não ser o texto.
Caramba, e o Golias não segurou o rojão?
Não, o Golias olhou pra mim deu risada. Falei, daí...
Nossa, isso acabou, na minha cabeça tão é real, que a Dalila sempre falava que, tanto o Carlos quanto o Marcelo nunca gostaram muito de improviso. Tinha que realmente estar ali com o texto estudado. Mas o Golias era o Golias.
Ele era improviso tudo. E muitas vezes você ficava esperando. Eu fiquei 3 meses trabalhando com ele. E ficava esperando a tua deixa. A deixa não via nunca, aí você tinha que entrar.
Passou ontem eles reprisaram as praças antigas.
E o Ratinho, o Ratinho veio para ver se conseguia receber do bar do dinheiro que ele devia.
A estreia do Ratinho. Ele veio do Paraná, foi contratado pela Record, saiu da Record, que era um tal de Lafon, que era o diretor deles, sabe? Levou o Marcelo, o Ratinho para o SBT. A estreia do Ratinho foi na Praça Nossa, porque ele andava com 2 negão do lado dele.
O Caroço Azeitona, né?
Isso, o Caroço Azeitona.
Andava com os dois. E ele comprou o bar e não pagava. Mas eu passei o cheque para você. O cheque voltou. Eu falei, o problema é seu. Não é meu, o cheque voltou. Eu te dei o cheque. Por que que você deixou voltar? E aí a história...
E esses quadros têm mais de 30 anos, né?
Mais
de passa até hoje, todo mundo assiste.
Hoje você está expondo a sua idade aqui. Não. Desde o início.
Não, mas eu assistia. Eu assisti ele no Comando Maluco. Você fez o Dedé e o Comando Maluco também. Eu
participei muitas vezes. Eu era amigo do Beto Carreiro.
Ele fez o Beto Carreiro.
Cheguei
muito
lá para gravar.
Com a Sheila Carvalho, que eles foram para o Beto Carreiro.
Era tudo muito independente, né? Era feito lá, né?
Tinha lá também. O Bananinha. Nossa. Muita coisa.
A história da televisão diante dos nossos olhos.
E ele também foi 4 anos o garoto, garoto propaganda em termos. Uhum. Já com 50 anos, o garoto. Da Fiat.
Deixa eu falar isso.
Vale tudo Fiat. É, ele fez muito comerciais. Fez
4 anos vendendo Fiat.
Esse eu não cheguei a ver. Mas o...
Tem aí um comercial lá. Tá alguém curtiu, foi parar de novo no Face.
Ele viu tá do menino do.
O menino. No, pai, eu posso levar.
A Beth.
Ele falou, carona de novo. Não, pai, deixa. No banco de trás, hein? Daqui a pouco ele vem com dois puta mulherão. Que eu olho assim. Pai, Pet e Beth. No banco de trás, né, papai? E abraçou a gente.
Meu Deus.
Aí eu fico um cara de bobo ali.
Os comerciais tinham mais criatividade, né? Hoje não...
É, tinha cada... Ó, ele teve...
Na academia, ele... fazendo cenas de academia, tem muito. Eu perco a cabeça cai, a hora que eu tô batendo o saco, cai e fica
um
no
monte
show.
De monte pra Fiat. Monte. Ele teve uma que você não era nascido, que ganhou até, acho que, o Festival de Cannes, esse comercial. Caramba. Do Itaú. O Michel era uma mansão chiquérrima. O Michel abria uma porta de tela para não entrar os mosquitos, né? Os insetos. Ele abria assim com a mão e falava, Atila! Gritava. E aparecia uma casinha de cachorro
casinha
monstruosa.
Não, um casão.
Um casão monstruoso. Igual a igual mansão. Aquela casa enorme. Aí saía um mini Yorkshire. Aí vinha uma voz em off. Quem tem... Seguros Itaú não precisa de guardião.
Olha, de cão de guarda.
Você precisa ver o sucesso que teve esse
comercial. Ganhou todos os prêmios de comunicação, todos.
Podia fazer uma versão nova, né?
Tem outra de tênis Dharma. Não tem mais esse tênis. Tênis Dharma. O Michel está entrou motoqueiro. Barbudo, aqueles bem igual dos abutres.
O pessoal dos abutres.
E ele estava na coisa. Nisso vem um. E ele fumou no charuto. Aí vem um carinha, abre aquela porta faroeste, pá, bate no charuto dele, quebrou o charuto. O cara se assustou, pequenininho. Correu lá endireitar o charuto e queria lhe botar fogo no charuto e não pegava fogo, né? Aí no que ele acendeu, pegou fogo na barba dele. Aí falava. Se você tem Dennis Dharma, sai correndo. Ele saiu correndo.
Sensacional.
Muito, cada comercial lindo, lindo.
O comercial foi muito bom, esse comercial. Não sei por que faliu essa empresa. Não sei nem que
coisa. Do Dennis Dharma.
E era desse jeito.
Os comerciais antigamente
eram
muito bons.
Era um bar social. Uhum. Ele, o cara, achava que era, né? Porque se via que era um cara de... Não era motoqueiro. Não, era
não ele vinha de gravatinha.
Quando ele abriu a porta do bar, ele percebeu que entrou no bar errado. Falou, e aí? O cara, eu parado, não tem ninguém. Fala nada. Ninguém fala nada. Eu fico parado olhando.
Quebrar logo o charuto do chefe?
Estava muito forte naquele tempo. Fiquei parado olhando para ele. Aí ele pega assim, um isqueiro, tenta acender, não consegue... Aí ele pega não sei o que lá um...
Ele pega um isqueiro mesmo e tenta até que pegou fogo. Aí ele pega uma caneca de chope e joga na cara dele para apagar o fogo.
Para apagar o fogo. Não, mas foi engraçado. Foi que o cara falou para mim, né? O pessoal lá da produção, tudo. Michel, fica tranquilo.
Que a barba não pega fogo.
Tem dois bombeiros do teu lado, cada um já prontinho. O que acontecer, não fica preocupado. Não estou preocupado. Estou lá, quando pegou fogo na barba, fez assim...
Ele
já
chegou,
era.
Ele chegou
bigode,
ele chegou
supercílio...
Em casa, com o bigode chamuscado,
tudo, queimou tudo.
Chamuscado. Meu Deus.
Tudo chamuscado, ele chegou em casa. Eu falei, o que aconteceu?
Foi só um foguinho.
Foi só um foguinho. Gente, chocada.
Muito, ele fez muito comercial, muito, muito. Cada, comerciais bons, comerciais que ele ganhou muito prêmio com eles. Muito, muito prêmio.
Caramba.
Tem alguma pergunta?
Nossa, agora eu até fiquei...
É muita história legal. Ele era figura, tipo, muito presente na televisão. A gente mudava de canal, ele tá fazendo um comercial, fazendo um programa humorístico, fazendo uma luta.
E pra mim é muito conhecimento, né? Porque, igual, eu tenho 16, então
não
era nascida.
Não era nada, não.
Agora tá conhecendo tudo, escutando as histórias pra mim, assim...
Eu nunca forcei a barra pra cima de mim. Uhum. Tanto que no Rei do Gado mesmo...
Ele fez o Rei do Gado.
Chamei, a direção pediu para mim arrumar um lutador.
Foi ele que bateu no round.
Eu tinha 150 lutadores que trabalhavam para mim.
A cena do navio?
É isso, ele bateu.
Ele
batendo. Ele e o Bad Boy. O Bad Boy era um outro lutador.
Para mostrar que eu não tinha problema nenhum com nenhum lutador, levei o maiorzão, que era um negão grande, 100 e poucos quilos. Uhum. E eu estava menor do que ele. Mas a ideia era essa mesmo. É mostrar que fui eu que chamei o cara, chamei ele daquele tamanho. Para ninguém ficar, não, o Michel só pega porcaria para contracenar com ele.
É, ele fez um da CIA que os dois lutavam numa arena, areia, né? Uhum. Ele dava um golpe nele, ele caía, ele ficava bravo, aí ele levantava e pegava uma rosa, entregava a rosa pro Michel.
O Sebastião?
Esse Bad Boy, esse negão forte. Uhum. Aí o cara olhava, até tu, Brutus.
Era o Brutus, estava lá em cima na arquibancada. Uhum. Aí ele veio com um blusão e olha assim o César. Uhum. Olha ele com aquela blusa bonita. Falou, até tu, Brutus, vestido com a roupa da CIA. E embaixo, eu recebi na rosa do cara.
Do cara
e a musiquinha tocando, como era? De seus cabelos.
Eu quero me enrolar nos seus cabelos. Tudo meloso. Não acredito.
Que demais. Agora, eu tenho assim, uma pergunta que talvez seja um pouco, vamos dizer, complexa, assim. O que que a luta livre na sua vida representa, assim? Se você pudesse definir.
Tudo.
Tudo.
Estava falando ali agora há pouco, nasci para isso. Nasci para isso, comecei como estudante de padre, estava no seminário, saí, entrei para luta, judô, luta livre, jiu-jitsu, e a minha vida inteira.
Nós fizemos, dia 7 de agosto, 48 anos juntos. Oh. Já o conheci na luta livre e a vida toda na luta livre.
Caramba, é muito tempo, hein?
Mas eu digo sempre o seguinte, se você,
nós estamos casados.
Se você, que nem ela, vai entrar para uma profissão aí que de repente pode pegar e ficar e uma coisa puxa a outra, se você está numa profissão que você gosta e que te dá recurso para você viver daquela profissão, é a coisa mais gostosa que tem.
Sim.
Coisa mais gostosa foi o que aconteceu comigo. Viajei o mundo lutando, que o meu nome não é Michel Serdan. Meu nome é Antônio Carlos de Aquino. Não tem nada a ver com isso. Mas nós fomos lutar na França. Lá, um ídolo na França chama Marcel Serdan, que era o campeão mundial de boxe francês, marido da cantora lírica Edith Piaf. E ele tinha morrido, foi disputar nos Estados Unidos, o avião caiu e ele morreu na queda do avião. E a França é que nem a Argentina. Na Argentina, há quantos anos que Gardel não está morto? Se alguém fala mal do Carlos Gardel hoje
lá
na Argentina...
O tempo fecha.
Não,
né?
Ele morre.
É igual do Maradona, daqui 50 anos alguém fala do Maradona.
Mesma coisa. Pelé.
Coisas marcam e ficam para o resto da vida.
Vocês têm noção, por exemplo, como atravessou gerações o Gigantes do Ringue? Como vai ficar eterno? Daqui 50 anos vai ter alguém falando dessa época e tal.
Eu espero que sim, que aconteça isso. Eu não vou estar aqui para ver, claro. Já estou no fio da navalha.
Não, vai viver muito ainda.
Não dá, não.
É, mas depois não dá.
De AVC, infarto,
né?
não espero viver muito.
Mas de qualquer
mais.
Jeito, 80 anos, ele fez 80. É. A gente sabe que não somos eternos, todo mundo sabe disso. Mas muita gente, hoje, eu não vejo mais um jovem de 10 anos, porque eu já acho jovem, 10 anos, 12 anos, falar da época dele. Mas o pai dele fala,
exato.
O avô dele
não
fala.
Tinha rede social naquele tempo.
E agora
tempo,
as lutas estão,
né?
No YouTube.
É
eterno.
Nós temos mais de 2.000 lutas em casa e eu não sei colocar no YouTube.
Não, então, peraí, vamos conversar. Vamos colocar essas lutas. Eu quero ver essas lutas.
Caramba. Muita coisa, caramba. Muita coisa. Programas, comerciais. Eu ia colocar para gravar e ficava lá.
Nós temos programa com o Gugu. Nossa. Porque nós fizemos tudo quanto é programa. Sim. O Gugu nós fizemos uma porção de vezes, a Eliana uma porção de vezes, a Ana Hickman, o Ratinho.
O Ratinho, eu queria saber do Ratinho.
Ah, do Ratinho. Quer saber a história?
As participações do Ratinho
Então vamos lá, do Ratinho,
tenho duas histórias, uma do Ratinho e outra depois de sertanejo. Essas eu faço questão de falar para vocês, porque...
Contar, porque são muito boas.
São coisas que estão na minha cabeça e vai ficar até eu morrer. O Ratinho foi o seguinte. Nós começamos a fazer luta no Paraná, Rede OM,
que é a CNT.
Oscar Martinez. Era um deputado.
Isso, 1958, 1960. Era na época que ele começou, com 17, 18 anos.
Nós íamos lutar lá. E era luta, era sexta, sábado, domingo, direto na televisão. Gravada lá no estúdio da Rede OM. Hoje é CNT. Dentro do estúdio da CNT. Uhum. Começou a aparecer o Ratinho nas gravações. Moleque. E o Ratinho falou, o que eu tenho? Dá para me encaixar em alguma coisa aí? Os caras no começo judiavam. Dá, vai ajudar a montar o ringue. Ele ia.
Você foi trabalhador, né?
Não, ele ia ser de boa, não tinha problema nenhum. Na outra semana, a gente estava de luta de novo lá, chegava no começo da temporada, lá aparecia o Ratinho. O que tem para me fazer aí? Ô, Ratinho, o juiz nosso não veio. Dá para você entrar? Acabou. Era o que ele queria. E começou a se infiltrar. Começou a ficar conhecido lá dentro da CNT, porque nós gravávamos lá dentro. É. E o Ratinho é esperto. Ele é esperto. E começamos... Vai daqui, vai dali. Chamava Alborguete. Tinha 190 no programa dele lá, já falecido. É. Aí o dono da emissora chegou para o Ratinho... Falou, Ratinho, dá para você botar o 190 no ar?
Que o Alborguete ficou doente.
Aí o cara pegou, né, o Ratinho, dá -se, senhor. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. Dá para mim fazer. Falou, então, olha, o Alborguete está doente. Não vem hoje, acho que a semana inteira vai ficar fora. Eu preciso, então, que alguém coloque o programa no ar. O Ratinho falou, pode deixar comigo. Ele já tinha começado a trabalhar para o Alborguete. Mas na rua.
Repórter
de rua. E aí começou. E vai, e vem, e grava. Luta. Ratinho, falta lutador. O Ratinho lutava. Não lutava, mas ele tapeava. A gente estava trabalhando com cachês, mas era um show vendido. Então você tinha que cinco lutas. Um faltava, falou, e agora? Vamos fazer o quê? Então o Ratinho entrava. E foi, aí o Ratinho foi fazer. Ele só chegou pro cara lá, pro dono lá, Martinez, falou, ó, eu faço, mas eu quero uma coisa. Eu quero entrar igual entra o Alborguete, com cacetete na mão, quebrando fax, quebrando telefone, quebrando tudo, dando porrada. O cara falou, faz o que você quiser, mas põe no ar.
E o resto é história.
Não, o resto...
História?
O cara voltou uma semana depois...
Só falavam no Ratinho, não queriam mais o Alborguete.
É porque o Alborguete era muito violento, né? E muita gente... O Ratinho é mais...
É mais palhação.
É que ninguém acredita nele, né?
Até hoje.
Às vezes ele fala um negócio sério, a gente tá concordando com ele, mas ao mesmo tempo a gente fala... É o Ratinho que tá falando.
Nós fizemos... Quando foi no começo do ano, nós fizemos um show pra ele lá. Faz pouco tempo que nós fizemos um show para ele. Ele está sempre brincando. Ele bate em todo mundo em cima do ringue.
Gosta demais. Não,
eu acho legal do Ratinho que ele valoriza quem veio antes. Ele nunca deixou de falar da luta livre, nunca deixou de levar a galera da Jovem Guarda, nunca deixou de levar o mais antigo.
E a gente só não está também mais infiltrado, porque lá tem aqueles veteranos dele lá. É. Marquito, desculpa.
O Murilo. Murilo, eles boicotam.
Todo
mundo fala do Marquito desse jeito. É assim mesmo? Que ele não deixa a galera nova entrar?
Claro que não.
Ele
entrar...
Cada um que entra é uma coisa a menos que ele faz. É. Cada programa que aparece lá para substituir... É menos coisas para eles.
Ele.
E ele não... Então, o Marquito está muito tempo com ele. Até não tira os direitos do Marquito.
Mais 30 anos com ele, né?
Está muito tempo, desde o começo. Ele é sobrinho do Raul Gil.
Caramba. Caramba, eu tô chocada. Acho que dá pra, vai render vários memes da minha cara, que eu tô tirando umas reações aqui.
O que nós estamos fazendo
aqui? Estão falando coisas do outro mundo.
Não, é que tá eu tô conhecimento pra mim. É muito legal saber assim as informações.
A gente tá fazendo um negócio agora muito útil, agora falando sério. É um tom de brincadeira e tal. Só que a história da televisão tá registrada aqui. Daqui certo. 50 anos, o cara tá estudando história de televisão, ele vem nesse vídeo, fala, ah, legal, vai lá, faz um livro, faz uma biografia.
Um dia apareceu, eu vou contar mais olhando para ela, que eu já vi que ela gosta.
Eu gosto.
Apareceu um empresáriozinho. Toda segunda-feira, eu ia no Lago do Paissandu, chama o Lago do Café. Uhum. Lá se reuniam, tinha muito circo aqui no Brasil, muito. Então, todos os cirqueiros iam para lá na segunda-feira, os artistas que não tinham empresário também iam, e o empresário de artistas, para fechar show. Então, tinha que fechar a semana inteira. Hoje no circo, amanhã no outro circo, depois tudo. E aí, deixa eu ver como é que foi
isso. Um dia apareceu um empresáriozinho, um molequinho, com bigotinho, com três pelinhos daqui, três pelinhos.
16 anos, pai, sabe esses capitãozinhos?
Minha idade.
Meio cantiflas, né?
Porque ele queria aparecer mais velho.
Ele queria saber se eu não vendia um show para ele. Mas não inspirava confiança.
Eu tava lá fechando. Ele é pequeno até hoje.
Tava lá fechando o circo, Tava lá fechando o circo, cheguei para ele e falei, vamos fazer o seguinte. Não vamos acertar nada aqui. Vai quinta-feira na minha casa, nós vamos almoçar junto. Você leva 50% de tanto valor. O valor de um show meu é tanto. Você leva 50%. Se a gente fechar, você já deixa lá e depois a gente combina como é que você deixa o resto do dinheiro. Está fechado? Está fechado. Chegou no dia, apareceu na minha casa. Almoçamos, fechamos. E começou a querer fazer mais luta. Falei, não, vamos fazer essa, vamos ver no que dá e vamos trabalhar isso daí. Tá bom? Chegou, deixou o dinheiro, já veio com a pastinha dele, com um contrato feito, que ele estava deixando 50% lá, e foi embora. Quando chegou no dia da luta, peguei meu ônibus, botei os lutadores que eu contratei para fazer o show, e vamos embora para a cidade. Vamos embora. Chega lá, ele já estava...
Cidade morta. Não tinha ninguém nas ruas.
Ninguém. Nada escuro, tudo. Eu falei, meu, ele se lascou. Quero ver ele me pagar o resto agora. Quando desceu todo mundo do ônibus, eu fiquei em primeiro lugar ali esperando. Fiquei, cheguei, olhei para ele, já veio com o dinheiro na mão. E ele falou para mim, Michel, não dá para entrar pela entrada principal.
Entra por aqui
agora, para esse portãozão que está aqui, porta. Entra por aí. À direita, já em seguida, é o vestiário. Você já fica lá. Falei, tá bom. Rapaz, quando abri a porta, tinha gente pendurada no telhado, de tanta gente. De Botucatu isso daí. Mas tanta gente, gente. Que...
Então a cidade estava vazia para ver a luta.
Para ver a luta.
Caramba.
Para ver a luta. Desvaziou a cidade.
Um menino, era novo, né? E aí, com o decorrer do tempo, nós fizemos muitos shows. Aí, um dia, nós fizemos um show nele num circo, Real Argentino. E aí, ele tinha comprado, acho que uma Brasília, para fazer o som.
Um Fusca.
Um Fusca, uma Brasília, para fazer o som. Então, que ele saía pela rua anunciando, aquela com as cornetas. Aí ele chegou para o Michel e falou, Michel, tem uma duplazinha aí, o pai de um deles é fazendeiro, cheio da grana, e eu ganho um dinheirinho. Você não deixa eles cantar antes da tua luta?
É, porque a luta está marcada para as 9 horas. O ringue estava lá montado. O ringue montado. Desde lá, sei lá que hora lá, já estava montado o ringue.
Aí o Michel falou, contanto que não atrapalhe meu som, meu show, eu até deixo. Falou, não, eles começam 8 horas. Olha, às 9 eu começo, eu tenho que ter o ringue livre. Tudo bem. Chega umas 5 para as 8, o Michel falou, e aí?
É a dupla. Como é que é?
Vocês vão cantar? Vão cantar? O Michel escrevendo a programação dele. Aí continua.
Aí cadê a dupla? Ah, tá lá. Eu olhava para eles lá num canto. Lá
dois molequinhos.
Dois moleques, sabe? Tudo envergonhado, porque todos os lutadores eram famosíssimos naquele tempo. E eles estavam lá tudo envergonhados, com violão. Eu falei, ô, fulano,
anuncia eles,
que eles têm que entrar agora, já são 8 horas. Aí esse empresáriozinho aí, bem cafetãozinho mesmo, sabe? Falou, eu não sei apresentar, não vou fazer isso daí, pô. Nunca subi assim para apresentar ninguém. Falei, tá bom. O que você vai fazer? Não, o senhor apresenta. Falei, tá bom, fechado. Peguei um papel, uma caneta, fui com a dupla. Falei, ó, vocês vão ter que entrar já e largar às 9 horas, hein? Largar às 9 horas, tá bom? Tá certo? Olharam para mim meio envergonhado. Tá certo. Qual é o nome da dupla? Não, não temos nome, não. Nós nunca cantamos.
Meu Deus.
Hoje é o primeiro dia que nós vamos cantar. Eu falei, olha que esse cara me fiou, rapaz.
Meu Deus.
Falei, como? Aquilo lotado de gente. Eu falei, como é que pode? Falei, não, é a primeira vez. Nós nunca fizemos um show, nada. Falei, tá bom, eu vou fazer o seguinte. Você me passa o nome de vocês. No próximo show vocês já arrumam um nome para a dupla, tá bom? Tá bom. Qual é o seu nome? João Paulo. E o seu? Daniel.
Caraca!
Eu tenho isso falado por eles próprios. Num programa de Luta Livre, o Daniel e o empresário dele contando essa história. Diz, tudo que nós devemos a esse homem, que foi o primeiro dia que nós subimos no ringue.
Se tornou o maior empresário de Botucatu, a cidade inteira, Hamilton que ele saísse prefeito da cidade.
Já ouviu falar de Hamilton Policastro?
Hamilton Policastro.
Caramba,
gente.
Caramba.
Tanto dinheiro, rapaz.
Quando o Hamilton fez 45 anos, nós fomos no show, no, na festa de 45 anos dele. Ele tem uma estância. Ele comprou um morro de um... O cimo de um morro. Uhum. Cercou e fez uma estância. Eram 100 mesas com 8 lugares, todos lotados. Até o Vandro, ainda era vivo, foi cantar lá. Quando ele viu eu e ele na fila, porque acertou. Era fila para entrar... Quando ele viu nós na fila, ele saiu da portaria, ele e a esposa, se grudou nós, precisa ver esse homem chorar.
Oh, meu Deus.
Gratidão, né? Gratidão,
ele falava o quanto que ele tinha que agradecer, porque gratidão. Foi onde ele começou com tudo.
Que
agora,
incrível.
Sobre a televisão ainda. Acabou o programa na Record. Aí depois, lá na Gazeta, lá no começo dos anos 2000, nesse meio tempo, ninguém chamou vocês para fazer o programa em outro lugar?
Não, a gente não estava nem interessado nisso. Quando parava uma, a gente queria viver do que tínhamos deixado para trás.
Continuavam shows.
Continuavam.
Mas da televisão não teve...
Não, só depois no ano 2000,
quando
o Michel começou a fazer os comerciais da Fiat, aí houve um acerto com a Gazeta. Explica para ele como é que foi a história.
Esse da Gazeta me interessa. Não, esse foi a minha infância.
Foi o seguinte, tem um fisiculturista... Até hoje, muito famoso, chama Venilson Sobrinho. Uhum. Já ganhou o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, já ganhou tudo no mundo da musculação, tudo. E ele vinha, passava toda semana na minha academia lá no Brás.
Porque ele também fazia Michel, comerciais juntos com o Michel.
Michel, volta com a Luta Livre para a televisão, Michel, porque ele sabia que eu tinha parado na Record. Bronca por causa dos nomes. Uhum. Volta para a televisão, Michel. Volta para a televisão. E eu não queria. Porque nós sofremos muito com os lutadores. Na época, por inveja.
Eram 150 lutadores contratados.
Cada um invejava. Se
estava
ganhando muito dinheiro, não olhava para ele, olhava para os outros. E era um inferno a nossa vida. Eu acabava de sair da academia, ela recebia telefonema. Ô, dona Aida, o Michel acabou de entrar no motel tal. A senhora pode ir lá, que tá lá agora.
Só para destruir.
Mentira, ele estava ali, às vezes estava junto comigo.
Tava do lado.
Muitas vezes ainda não tinha nem saído.
Era, eles faziam isso.
Isso foi indo anos. Chegou uma hora que os padres brigando lá, os pastores, brigando. Eu ficando cada vez mais enjoado. Chegou uma hora, eu falei, parei. Acabou, não quero mais, não gravo mais, e fim de papo.
Isso é legal também de vocês trazerem, porque a gente acha que, tipo, hoje em dia o meio da TV é sujo, mas sempre foi,
sempre,
né?
Sempre foi, sempre.
Que a gente sempre fala, do mesmo jeito que a televisão pode ser mágica, ela também pode ser muito horrível, e se a gente não tem preparo psicológico e não tem foco, a gente sabe que isso desestabiliza. Então eu tô chocada por saber que é uma coisa que vem há anos, anos, anos que sempre foi assim.
Pode ter certeza que se você vai começar uma carreira nova...
Tem que ter a cabeça muito boa, firme.
Se der certo, você vai perder amigas que não são amigas.
Ai, compensação,
talvez ganhe outras amigas, mas é complicada a vida.
É isso.
É complicado.
Então, aí quando... chegou a época da Gazeta, uhum. que meu marido foi chamado pelo aquele homem lá que fazia da madrugada. Que te chamou para a Gazeta?
Goulart de Andrade.
Pelo Goulart de Andrade.
Isso. Comigo, Comando, né? da Madrugada. O Goulart, ele não pegava dinheiro da Record. Ele pegava em crédito.
Da Gazeta.
E aguardando lá, tinha... Ele gravava qualquer coisa para a Record. Uhum. A Record ele fazia um texto, assinava e ele ia guardando aquele papel, chamava crédito.
Sim.
Então ele tinha tudo direito lá, cada um por quanto, cada programa que ele gravou, quanto minuto dava de televisão para ele.
Aí, um e dia começou a sobrar tempo para ele.
Começou, uhum. Chegou uma hora que ele tinha muito crédito, uhum. e ele tinha que usar aqueles créditos. Sim. Aí chamou um cara para fazer... Não, foi ver uma festa de motoqueiro. E chegou lá, conheceu um lutador. E perguntou para o lutador. Falou, pô, e aí, meu? E a televisão? O lutador falou, ah, estamos aí esperando aparecer alguma coisa. Falou, eu vou ter um bocado de horário na Gazeta, na Record.
Era na Record? Era na Gazeta.
Na Gazeta.
Na Gazeta, Michel.
Interessa para você? Eles conversando. Uhum. O cara falou, interessa. Então foram lá, começaram a acertar tudo depois no escritório do Goulart de Andrade. Começaram a acertar tudo, e vai, e conversa, não sei o quê. Aí o Goulart pergunta para ele, quem vai vender para você? Você vai ter que pagar o meu horário. É. Vou fazer um precinho bom para você, porque eu preciso descarregar, mas vou ter que cobrar alguma coisa. Ah, eu vou chamar o Tony Awad. Tony Awad era o meu apresentador e era o cara que vendia para mim. Na época, eu estava na televisão. Aí foram em busca do Tony Awad. O Tony foi lá, fizeram a proposta para ele para vender o Goulart de Andrade com a luta livre. Aí o Tony Awad chegou e falou, não, eu só trabalho para o Serdã, para os gigantes do ringue. É, mas como vamos fazer?
Para mim, biqueiro.
Faz o que vocês...
Tem biqueiro, gente.
Faz o que vocês... Faz o que vocês quiserem.
É bom, nós estamos aqui.
Faz o que vocês quiserem, mas eu só trabalho para o Michel Serdã. Quer eu vendendo? Eu vou vender. Mas eu vou vender gigantes do ringue. Aí tiveram que vir falar comigo. Só que eu, nesses anos que estava parado, por causa do Venilson... passar na minha academia, Michel volta. Eu comecei a matutar. Eu fazia muitos comerciais, era contratado de um monte de agência. Falei, vou fazer o seguinte, cada vez que eu for agora em algum teste, tiver um fisiculturista, um cara grande, eu vou perguntar para ele se interessa fazer luta livre. E comecei a fazer isso. Ia num teste e estava lá o fulano. Meu, você luta? Não, meu, só faço o fisiculturismo. Te interessa fazer luta? Ah, interessa. Falei, então, anotava o nome dele e telefone. E fui juntando um monte de gente. Chegou uma época que eu tinha uns 30 nomes dos maiores do Brasil. Paulo Lima, Mister Universo, ele.
O São Rizal, aquele que fazia São o Rizal. Senhor na Praça Nossa. Era nosso lutador.
Um monte de gente. E começamos a fazer e a trabalhar e... E o que mais?
Então, aí o cara falou para os outros que eles tinham contratado antes, falado antes, foram lá para derrubar o Michel.
Os veteranos.
Não, tem que ser comigo, tem que ser comigo, tem que ser com a gente. Só que eram velhos antigos, né? O Michel falou, eu não quero mais essa luta livre. Já tive na Record, né? 10 anos depois.
Cheguei para o Tico, que era o diretor da Gazeta, falei para ele, Tico, seguinte... Esse pessoal fez eu sofrer demais. Eu não quero nenhum. Eu vou com os fisiculturistas. Eles não lutam nada. Não lutam nada, mas estão ensinando. Vão lutar, são bonitos, fortes.
Chamava atenção, porque os caras
chamava atenção. Era o Mister Universo lutando. Falou, então, eu vou ficar com eles. Se você achar que tem que colocar os old school aí, falou, eu saio fora. Só que o Nomes vai comigo. Gigantes do Ringue é meu. Aí ele falou, podemos fazer uma reunião, eu e o pessoal da casa lá? Falei, faz o que vocês quiserem. Ficaram fora uma meia hora. Voltaram, o Tico chegou e falou, gente, falou para o pessoal, nós vamos ficar com o Michel Cerdã. Vocês estão fora.
É, porque foi quando nós fizemos essa equipe bonita.
É, os caras eram gigantes, quando eu lembro que tinha uma figurinha.
Então,
os caras
lutavam nada.
Você deve lembrar Castelão, Falcão.
O Falcão era gigante, né?
Falcão, Castelão, Rico do Jiu-Jitsu.
Qual era a ordem que eu passava para o pessoal no começo? E treinavam que nem louco, eram obrigados. Mas a ordem minha era os câmeras, man, tudo. Meu, o cara caiu, botou o braço assim para se pendurar, para se levantar. Olha o tamanho do braço do cara. A câmera fica em cima do braço dele.
Tá triplicado.
E vai, o cara caiu, tá com tremendo daquele peito lá, suando, mostra o peito do cara. Então, a luta era só coisa assim, sabe? Luta mesmo não tinha nada. Mas foram indo, chegou uma época que foi o maior programa da Gazeta também.
Ele competia com o Fantástico, né?
Isso.
Competia com o Fantástico.
Lá em casa mesmo a gente brigava pra ver quem queria ser o Fantástico e quem... E era na época do Mr. M. Aí ficava, tipo, o pessoal na escola...
Eu fico imaginando essa briga.
É, ou falava do Mr. M na escola, ou falava do Gigantes do Ringue.
Caramba.
Infelizmente, o nosso tempo tá acabando. Mas tá, infelizmente mesmo, porque eu queria ficar horas aqui ouvindo.
Juro, eu acho que foi, assim, um show de conhecimento. Nossa, hoje,
isso aqui,
né?
As próximas gerações vão ter um documento...
Inclusive pra minha, né? Que eu não era nem nascida, ter esse contato todo e escutar é surreal. A gente queria agradecer muito pela presença de vocês aqui. Foi muito incrível a nossa conversa e vou te dar as honras aqui, que eu sei que você tá emocionando. Seu olhinho tá brilhando. Gente, eu nunca achei que eu ia ver o Jean no modo fã, que ele sempre me zoou muito quando eu tinha os meus ídolos, tudo. Mas agora, ó, você não, que tá no meu lugar,
assim,
seu olho que tá brilhando.
Pra que a gente chegasse, a gente tem que ter o respeito pra quem veio antes da gente.
Sim.
A televisão só existe hoje porque teve ele, teve o Boni, teve aquela galera lá do passado.
Sim.
Então, a ideia do podcast é homenagear todas as gerações que fez TV.
Uhum.
Então, hoje é uma homenagem pra tudo que vocês fizeram.
Eu agradeço, com a sua idade,
a gente era fã da Jovem Guarda,
Sim.
Tá entendendo? Depois vem Xuxa, depois vem não sei quem. E isso foi passando na vida da gente, e é uma coisa que a gente lembra, é a memória, que
Sim.
é o que vai acontecer daqui uns anos. Vão lembrar dos Gigantes do Rio,
com certeza.
E eu vou poder falar, eu entrevistei o Michel, eu entrevistei eles no meu podcast.
É,
tá?
Existe uma grande possibilidade aí dela voltar.
Soltou
assim.
Tem um empresário aí que tem um dinheiro do...
Olha que tá acabando.
De uma indústria.
Não, isso aí eu quero saber.
É muito dinheiro o cara tem. Só que o dinheiro, R$150 mil por mês. Mas só esses R$150 mil...
Já é o cachê dos caras?
Não, é da televisão.
Da televisão. Tem que comprar horário.
Ele tem que colocar na Gazeta. Porque ele tá pegando esse dinheiro, ainda não soltou em canto nenhum, tem que pôr na Gazeta. Só que me chamaram para uma reunião, tive na reunião, falei, e o nosso? Falei, o nosso.
Sim.
Aí eles estão batalhando para ver se arrumam um outro 150 aí de alguém
para
colocar os Gigantes no ar.
Mas vai voltar com aqueles personagens, vai ter a múmia, vai ter o palhaço.
Tudo.
Bem legal.
Vou ficar na grade lá.
Mais moderno ainda, porque agora tem coisas mais...
Sim.
Uhum.
Que demais.
Vou lançar até a Barbie.
Ah, nossa, eu apoio.
Coloca ela pra lutar lá, vamos ver se ela luta.
A Barbie! Ela vai ser a Barbie.
Tá tomando um murrão do palhaço assim.
Ela vai ser a Barbie.
Ah, eu topo.
Eu também, eu queria. Eu quero ser lutador do Gigantes do Ringue.
Imagina eu e você.
Ia ser legal, eu queria ser a múmia.
É difícil.
Quando eu era pequeno, eu queria ser a múmia. É porque a múmia, ela nunca apanhava. Mas ela provocava a luta.
Sim,
um
claro.
Um dos personagens mais difíceis de fazer por causa da roupa, calor, enxergava tudo.
Quem
um
sabe?
Um pouquinho que ela enxerga, que não pode aparecer nada.
Naquela luta da jaula, ela roubou, né?
Hã?
Sim,
ela roubou.
Ajudou a tirar
a Aquiles.
Aquiles, ela e o Belo.
Ai,
aquela luta foi real, né? Aquela luta saiu do controle, né? Não foi show ali, né?
Não, foi programado aquilo.
Tudo foi programado final.
E nós perdemos tanto sangue, eu e ele, nessa luta...
Meu Deus.
Que nós ficamos internados lá num hospital local
Pá, aquele sangue é sangue mesmo, show, não vai pensar que não.
Ele cheira a meia, eu acho, não é?
Meu Deus.
Ele pega a meia, ele
não, ele pega...
Eu seguro ele pela meia. A meia, rasga a meia.
Ele fica com um pedaço da meia e ele limpa o olho com a meia. Meu Deus! O chulé dele.
E essa luta tem, sei lá, 35 anos, 34 anos, não sei... Por aí.
Foi em 1987.
Tem... Aí, caramba. Você assistindo hoje, você sabe que ele tá bem. Você sabe que ele sobreviveu.
Sim.
Mas o jeito que você assiste
aqui
a luta...
o sangue escorria, fala, da testa dele. Ai, do corte.
Assim, o sangue escorrendo, você... Caramba, vai matar ele. Aí chega
uma
parte...
Chocada. Que abaixa a cabeça assim...
Só o sangue.
E o sangue, em vez de escorrer pela cara, começa a pingar.
Você assistiu, tinha o Perninha.
Uh-huh.
Aquele, tinha aquele topetezinho aqui, pequenininho. Sim. O Perninha gravou com a gente ali e tudo. Quando foi pro ar, ele assistiu com a mulher, né? No outro dia, ele chegou na minha academia, isso é uma cena que eu... Todo triste. Eu, ô, Perninha, o que aconteceu? Ele, dona Aida, eu assistindo ontem o programa, quando a senhora começou a chorar, chorei tanto!
Meu Deus!
Ela parece ela e meu filho, pequenininho.
Todo mundo chorando. Eu fiz todo mundo chorar.
Não, é verdade. É que assim, explicar pra ela que não viu a luta, quem saísse da jaula... ganhava a luta.
Mas tinha que sair por cima.
Tinha que sair por cima.
Caramba.
Aí eles estavam subindo, eles começam a se pegar no meio do caminho. Aí, tipo, um dá um soco, outro dá outro. Sim. Aí vem a múmia e tira o adversário dele.
Eu vou assistir.
Pra você entender o trabalho dele.
É. Caramba, que demais.
Nós combinamos.
Naquele
eu
tempo
e ele
era gostosão.
Combinamos eu e ele. Falou, meu, não tem conversa, não tem papo.
É pauleira.
Não, o pau nessa
vou luta. Tirar sangue de você, depois você tira de mim e acabou, velho. Não, caramba, tem conversa. Aí começou a pancadaria.
Gente,
tinha gente desmaiando.
É.
Desmaiou pessoas.
É a maior luta.
E uma das maiores audiências da história da Record.
É.
E a Record ainda não chama ele para homenagear.
Nós tínhamos. Tinha na Globo a Rainha da Sucata.
Uh-huh.
E no mesmo horário, nós damos mais Ibope do que a Rainha da Sucata.
Aí
o Boni mandou. Não tinha e-mail, não tinha internet que nem hoje. Era por.
Telegrama.
Por telegrama. O Boni mandou um telegrama. Parabéns, Michel. Você bateu nossa audiência.
Caramba.
Cara, tinha um coração gigante. A gente vai ter que encerrar, infelizmente. Eu queria tanto ficar aqui.
Infelizmente.
Tchau, gente.
Vamos fazer uma segunda parte dessa entrevista?
Vamos
marcar.
Vamos fazer um documentário da Luta Livre.
A Record não chama para homenagear, mas
aqui
a gente,
eles serão homenageados sempre.
A gente faz a homenagem.
Homenagem, porque o Michel deu muita audiência para a Record.
Sim.
Eu acho que ele merecia pelo menos uma pontinha se enfiar lá no meio deles.
É, exatamente.
Porque, tudo bem, o nosso programa era nosso.
Uhum.
Era produção independente. Mas, de qualquer jeito...
A audiência foi para eles.
Nós demos a audiência para eles.
Quando começou lá, a Record pagava para mim. Toda semana ia lá, recebia o combinado lá. Chegou uma hora que o Paulo Machado de Carvalho...
Ele não demora o papo que Paulinho, estão encerrando.
Seu Paulinho chamou e falou, meu...
Daqui para frente é seu.
Daqui para frente, eu vou deixar o programa para você. Você não precisa pagar nada para Record. Você só se vira para gravar o programa e trazer a fita pronta. Falei, tá fechado.
Fechou.
E aí tocou.
Nós temos nossos programas...
Aí apareceu patrocinadores de tudo quanto é lugar.
Tinha fila de espera.
Que demais.
O cara querendo entrar... patrocinar a lona, canto do ringue, lateral, não tinha lugar para pôr.
Até a bunda da menina. Até na bunda a gente colocava bugistop. Na bunda da menina colocava.
Gente, olha, eu acho que na parte 2 a gente pode trazer mais isso, mas essa parte aprofundada. Assim.
É,
eu
também acho.
A gente marca.
A gente marca.
Porque é o seguinte, Record, agora é para Record. Qual que é a minha câmera aqui? Essa aqui, né?
Essa aqui.
Record, você pode não homenagear ele nos seus 70 anos, mas a televisão não tem só 70 anos, tem mais. E ele fez história da TV, não só a sua, tá? Aqui
arrasou.
Ele é homenageado.
Arrasou, eu acho que agora... Nossa, você encerrou bem, hein? Arrasou, maninha. Agora, agora o G, orgulho, orgulho.
É, o orgulho é nosso, né? Que você homenageou a Record através da gente. Olha que maravilha.
Enfim, a gente queria muito agradecer novamente
demais.
Por ter vocês aqui. Foi muito especial. Foi, assim, incrível, incrível mesmo. Pessoal que acompanhou, deixa muito like, que ó, se tiver muito like, a gente vai trazer parte 2.
Não, vai trazer de qualquer jeito,
vai
com
de qualquer
like
jeito.
Ou sem like.
Jean, que é a estratégia.
É, e pra ver completo, ver outros conteúdos, você entra no aplicativo da VEM TV.
Sim.
Vai ter essa entrevista aqui, Eu vou conversar com eles para eles colocarem as lutas antigas lá também.
Sim.
No aplicativo, que eu quero ver todas essas lutas que
eu
não assisti.
E todos os outros Jambicasts também vocês vão poder acompanhar no aplicativo da Vem TV. Vocês não podem esquecer de seguir o nosso Instagram, que é @irmãostrambique. O meu pessoal, que é carolgarcia_ofc. Qual é o seu, Jean?
Meu é Jean_chambre. Qual que é o de vocês?
Michel Cerdan Oficial.
Aí, ó. Michel Cerdan Oficial. E também o Instagram da Vem TV, que é Vem TV Oficial? Ou é Vem TV?
Acho que é Vem TV. Eu acho que...
É, Vem TV.
Vem TV Oficial.
Vem TV. É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada aí todo mundo que assistiu. E até o próximo tempo.
Até o próximo. E Record, vê se leva ele, hein? Você
um
tem
beijo,
arquivo legal aí.
Inscrevam-se.
Beijo.
Tchau.